Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.
A gente fala sempre de terceiro setor e tal. E o que, que é esse terceiro setor? As pessoas não conseguem imaginar o tão grande é esse terceiro setor. Então ele é composto de entidades sem finalidade de lucro que vão atuar em prol de coletividade. Quando a gente fala com coletividade, a gente pensa que é para todo mundo, né? Mas todo mundo não tem condição, nem os governos dão conta, quem dirá entidades formadas pelas pessoas físicas, as pessoas da sociedade civil, que querem trabalhar com o nicho dessa coletividade, tá, gente? Então, nesse rol de entidades, de organizações jurídicas que a gente tem no terceiro setor, associações, fundações, partidos políticos, entidades sindicais e cooperativas sociais, a gente vai destacar hoje as organizações religiosas, né? E por que, que a gente destaca as organizações religiosas? Então, o terceiro setor surgiu no estado de Minas, propriamente dito, porque a gente estuda isso, tem até um panorama que eu faço de Minas na Escola Aberta lá, vocês podem procurar lá esse material desse curso, que é histórico mesmo, é de curiosidade. As entidades religiosas, elas iniciaram esse processo no Brasil e aqui em Minas Gerais muito forte, né? Quando a gente vai ver as pesquisas da quantidade de entidades que existem em Minas, no terceiro setor, as entidades religiosas sempre puxam o gráfico para cima. Então, a gente tem uma composição de pessoa jurídica para essas entidades religiosas, sejam elas de caráter religioso católico, protestante, espírita e os diversos manifestações que a gente tem, né? O pessoal da yoga, que é uma prática que eu faço, então o pessoal da yoga também se manifesta enquanto entidade religiosa, também participam desse formato que a gente tem de organizações do terceiro setor, com todos os direitos e com todos os deveres, né? E aí vamos começar por aí. Andrei, quais são os quesitos, as especificidades que a gente precisa ter para caracterizar essa organização religiosa como tal?
Bom, Dani, então eu acho que a gente podia começar primeiro fazendo um histórico bem rapidinho das organizações religiosas, né? A partir do ano de 2003, que esse tipo, natureza jurídica ou organização religiosa, ele passa a ser previsto possível no nosso ordenamento jurídico.
Em 2003, pode ir no processo civil, né? Apesar de na Constituição já estar desde antes, né? De 88.
Isso. Mas até então, até antes de 2003, todas as organizações religiosas que nasciam com essa natureza, com essa finalidade, elas precisavam se formalizar oficialmente ou como associação ou como fundação, porque não existia essa natureza jurídica de organização religiosa. E isso explica, Dani, porque a gente conhece tantas entidades que ainda hoje, né, possuem no seu cartão do CNPJ a natureza jurídica de associação privada, mesmo sendo uma organização religiosa na prática, né?
Exatamente. Esse é um ponto, gente, que vocês pensam que não é importante, mas é fundamental. Ó, Marcos, que bom que você voltou. Porque é isso que acontece. As pessoas também se confundem. Elas falam assim, não sou organização religiosa, sou associação. Mas a história é essa. Antes de 2003, a gente não tinha previsto no Código do Processo Civil como se daria essa formação, né? Então a gente começa por onde para a gente poder identificar e para a gente poder adequar, então, né? Porque a gente tem muitas entidades que estão inadequadas em relação à sua natureza mesmo, né? Sua essência da existência, para que ela existe, né?
Perfeito. E aqui a gente não está falando, né, nem de atividade, de KNAI, é de natureza jurídica. Então é muito importante que cada um verifique no seu cartão do CNPJ se a natureza jurídica, de fato, ela é de organização religiosa, né? As organizações religiosas, elas são completamente particulares nesse segmento específico do terceiro setor, que elas possuem essa liberdade de administração interna, né? E essa liberdade, ela é prevista desde a nossa Constituição Federal, né? Onde o Estado, ele não pode ter interferência na gestão interna dessas instituições. Então, isso é muito importante, né? É claro que existem regramentos específicos que são comuns a todas as entidades de direito privado, sem fins lucrativos, do Código Civil. Mas, tirando esses, as organizações religiosas têm completa liberdade de gestão interna. E, por isso, é tão importante que os seus regramentos, né, o seu estatuto, as suas normas internas estejam muito bem formalizadas, porque eles são a nossa base. Inclusive, o estatuto da organização religiosa, ele tem que ser feito vinculando as constituições religiosas, né? Isso é muito importante. Não tem porquê, dentro de uma organização religiosa, a gente chamar a diretora de presidente, né? Ela é abadessa dentro de um mosteiro. Então, até essa terminologia particular de cada organização religiosa, e você falou muito bem, aqui a gente está tratando de organização religiosa como um todo, né? Católico, evangélico, espírita, umbanda, budista, e não só a Igreja Católica. Então,
É, então,
cada.
se a gente tem o pastor, né, que é o pastor que faz essa figura do principal gestor da organização, ele não tem que se chamar presidente, ele vai se chamar pastor, né? E se a gente tem as gradações de pastor, que a gente sabe que existem dentro das organizações religiosas, ele tem que estar lá, previsto o seu cargo, a sua função, com a nomenclatura que faz jus a essas constituições religiosas, né? Vale a pena a gente dar uma passada por aí também, para as pessoas entenderem isso que a gente está falando, né? Porque nas organizações religiosas, o tesoureiro, por exemplo, que a gente está acostumado a chamar nos estatutos, ou hoje mais o diretor financeiro, tem algumas organizações religiosas que a gente chama de celeiro, ecônomo, né? Vai
Isso.
dentro da própria religião católica, que, né, eu tenho mais acesso, eu posso falar um pouco mais, e você que tem mais acesso a outras, a gente já vê diferença dentro da própria religião católica, pense nas outras, né, que tem mais especificidades. Na yoga também eu gostei de acostumar, assim, o gestor maior é o guru mestre, né? Então, o guru mestre é o presidente. Então, todas essas particularidades, elas são importantes e o cartório aceita, André. Vamos falar também um pouco disso e falar das dificuldades também que a gente pode ter relacionada a fazer esse registro das organizações religiosas, né? É no cartório, né, gente? Porque é o registro civil das pessoas jurídicas, mas como que se dá isso? Você que está indo todo dia na prática, né, com registro de estatuto, de ata, de alteração estatutária e tudo mais que a gente tem aí no dia a dia da contabilidade.
Tem determinadas regulamentações, né, Dani, procedimentos que são comuns de fato a todos. Então, é claro que mesmo a organização religiosa, com essa liberdade de gestão interna, ela tem que ter um estatuto, tem que ter ata de criação, tem que ter ata de nomeação, né? Isso é básico pelo próprio Código Civil, né? Porém, essas regras internas, elas são tão importantes e cada religião tem que buscar o ordenamento religioso da religião que ela segue, né? Nós tivemos em 2010 a entrada em vigor na religião católica do Acordo Brasil-Santa Sé, que é um exemplo, né, de uma regra católica. Então, todos as outras religiões têm que buscar a sua regra interna, né? As entidades religiosas, as constituições das entidades religiosas são documentos internos muito bacanas, preciosos, onde elas contam a história do início da congregação, a história do fundador, o santo protetor. Então, são essas constituições que, quando aquela noviça entra, né, quando a gente está falando de congregação de irmãs, ela entra para dar início a esse processo, ela recebe a Constituição para ler, lá tem os direitos, os deveres dos membros. Então, a Constituição, ela é muito mais completa, na verdade, do que o próprio estatuto, se a gente for pegar hoje os estatutos da forma como estão, né? É muito importante revisitar o estatuto dessas organizações religiosas, exatamente vinculá-los com as Constituições. E a participação dos religiosos nesse momento é fundamental. Porque muito mais do que os advogados são eles que sabem das constituições religiosas, né? Então, envolvê-los nesse momento é de total importância, né? Pode falar.
Não, eu ia falar que o bacana da nossa profissão de contador é que o nosso conhecimento é da área da ciência social. Então, eu gosto muito de estar aqui falando, conversando entre a gente, com outras pessoas também que não são contadores, porque é isso da gente entender, que o objetivo, gente, da contabilidade é estudar as entidades, né? Que é um objetivo humano também. A entidade é uma organização social que ela existe. Então, como que uma organização religiosa, ela não vai ter no seu cerne a construção dentro dos seus preceitos, da sua crença religiosa, né? Então, tem que estar expresso no estatuto, seguindo todas as exigências do Código do Processo Civil, que a gente falou na semana passada aqui com o Nailton, que a gente teve governança corporativa. Agora, a gente rechear esse conteúdo para fazer essa aderência, né?
Exatamente, exatamente. E quando a gente fala de de regras, né, das organizações religiosas, é claro que eu não acredito. Bom, na prática, eu nunca vi nenhuma organização religiosa tendo problema de vinculação de estatuto. O que a gente tem ainda, infelizmente, é o problema de uma organização religiosa querer incluir atividades, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, atividades diversas daquelas de cunho religioso, como educação, assistência e saúde, como atividade principal. Os cartórios, de fato, eles têm batido muito nessa tecla, não permitem, né? E aí a gente vem com o companheirismo dos nossos assessores jurídicos, né? Porque nessas horas, só eles para nos ajudar. Vamos falar de imunidade um pouquinho, Dani, das organizações?
Vamos aproveitar que a Estela está ajudando aqui. Ó. A Estela deu um exemplo também, que ela está trabalhando lá com o Centro Islâmico, e ela também teve que entender a religião para poder fazer a contabilidade, né? Então, assim, quem que é o presidente desse Centro Islâmico? Ela falando aqui, é o imã. Ele que é o maior possuidor de conhecimento, então é ele que vai ser o presidente. E esses religiosos, como a Andrea disse, tem que estar aí presentes para a gente conseguir realmente fazer um bom estatuto. E uma coisa, gente, que a Andrea lembrou que é muito importante: o objetivo social é a profissão de fé, né? Então, assim, o objetivo é esse. Podem ter as atividades acessórios que a gente vai ver, mas o objetivo social da organização religiosa tem que ser esse, porque realmente os cartórios não vão entender que você é uma organização religiosa se você entra de novo no erro do passado, quando a gente não tinha elas existindo e fazia como associação ou como fundação, tá? Então, essa dica da André é super legal, é super importante de dizer. E aí, vamos falar da Constituição de 88, porque lá, né, André está dizendo que as organizações religiosas têm destaque na Constituição porque elas têm direito à imunidade tributária.
Exatamente. Aqui a gente não fala nem de isenção, né, Dani? A gente está falando de imunidade mesmo, ausência de fato gerador. Então, pelo artigo 150, né, da nossa Constituição, inciso 6, alínea B, os templos de qualquer culto, né, estão citados lá. Então, as organizações religiosas, como as nossas outras associações e fundações, possuem sim imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços que presta, né? É claro que existem pré-requisitos para isso. Basicamente são aqueles do artigo 14 do Código Tributário Nacional, né, que todos nós sabemos, e que tem um lá que é muito importante para a gente, que é ter a contabilidade regular, né? Então, tanto o Código Tributário Nacional quanto as legislações da Receita Federal, nós temos a Instrução Normativa de 1700 de 2017, que reforça isso. Se você quer ter a sua imunidade reconhecida, contabilidade regular é essencial. Então, dentro da contabilidade, a ITG 2002, né, que é a nossa resolução específica das entidades do terceiro.
Orientadora aí, né, dessas especificidades, mas
Sim.
lembrando também, a ITG 2002, gente, ela é orientação, então ela é genérica, né? Então, a questão das organizações religiosas, da saúde, da assistência, as atividades que são específicas de cada uma dessas entidades que compõem o terceiro setor, elas têm que ser vistas caso a caso, né? Não dá para gente aplicar também, generalizar para todo mundo. E aí, falando disso, a gente podia entrar um pouquinho nas normas, né, para a gente poder entender de segregação de atividade, como vai se dar. Então, o que que a gente tem de especificidade que a ITG traz e como que a gente vai aplicar na organização religiosa, né? Uma das questões que a gente vê que são sempre exigidas do terceiro setor é segregar atividade, né? Então, como o André falou um pouquinho da história, a gente vê de entidades aí que de 80, 100 anos, que no passado faziam de tudo, fazia assistência, fazia educação, fazia saúde. Então, como que a gente faz com isso? A gente pode fazer receita bruta e assim começar a elencar receita junto com despesa? Como que a gente faz, André? Dá a nossa dica aí, começando com a segregação.
A nossa norma contábil, né, que é a nossa ITG 2002, ela cita bastante essa questão da segregação das atividades, né? Nós temos também outras legislações, a própria Lei 12.101, que é a legislação do SEBAS, fala também muito sobre segregação por área de atividade, né? Então, o que a gente vê muito, infelizmente, ainda hoje são colégios filantrópicos que, dentro daquele custo daquela atividade educacional, infelizmente, ainda tem despesas dos associados, dos membros, né? Na verdade, muito cuidado Isso, gente, porque se você é uma organização religiosa e você está constituído como uma associação privada, a sua finalidade estatutária não é arcar com as atividades, os gastos pessoais dos seus associados. Isso é uma finalidade de uma organização religiosa, né? Então, primeiro, a gente tem que fazer esse para casa interno, sabe, Dani? Tem que analisar. Ficar de fato se eu sou uma organização religiosa, por que que eu ainda estou com essa natureza jurídica indevida, por que que eu estou comentando isso? Se a gente simplesmente, como associação privada, começa a demonstrar gastos que a gente tem com os nossos membros, olha o desvio de finalidade aí. Então, é a contabilidade segregando, que de fato a gente tem que segregar, mas demonstrando um erro, né? Evidenciando um erro que está sendo cometido, né? Então, a primeira coisa é esse para casa. A segregação, ela é importantíssima, tanto para a gestão interna, para a gente saber os resultados, né, de cada área, de cada centro de custos, além de ser norma contábil, claro, né? Então, hoje em dia, as casas, né, que possuem a isenção das contribuições sociais, vinculadas ao SEBAS. Isso até então, eu comentei isso só para falar que os próprios ministérios, eles já exigem isso muito, né? Então, a gente precisa de prestar contas demonstrando ativo, passivo, patrimônio, receita e despesa, né? De cada área de atuação. Então, dentro de uma organização religiosa, se a nossa organização religiosa ela atua também com atividades de relevância pública e social, esses projetos assistenciais eles devem ser demonstrados também, como as despesas com os membros também devem ser demonstradas, né? Que estão citados direitinho no estatuto. Tudo é a quatro mãos, né, Dani? É um estatuto muito bem redigido para que a contabilidade possa representar também de forma segura.
Se a organização religiosa, ela tem um vínculo com a educação, tipo, ela tem ensino fundamental, ela tem ensino médio superior, nesses casos são CNPJs diferentes, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, como a André disse, a organização religiosa, ela nasceu para executar a profissão de fé dela, né? Então, ela pode ter outras atividades? Ela pode. Então, ela tem que segregar isso no contábil, né? Ela tem que segregar isso também no estatuto dela para fazer essa previsibilidade. Mas o que a gente está vendo assim, na prática é que se uma organização religiosa ela passa a ter, né, André, você me corrige se eu estiver falando besteira, mas eu já vou te dar a palavra. Mas se a organização religiosa ela passa a ter mais receita com as atividades que não são o objetivo fim dela, ela acaba ficando descaracterizada, né, André?
Até então, né, a preponderância era medida pela despesa. Então, se a gente tivesse de fato uma DRE de uma entidade com atividades distintas, segregadas, e aquela preponderância, aquele total de despesa fosse demonstrado na educação ou em alguma outra área diferente, teríamos problema, porque aí o cartão do CNPJ teria que estar todo vinculado com uma atividade principal, a que de fato fosse preponderância. Mas, né, a gente tem que ver que, de fato, isso, essa preponderância até então citada, ela cai por terra com o julgamento da ADI, né? O que muitas congregações estão fazendo, e principalmente as católicas, porque tem a retaguarda toda do Acordo Brasil-Santa Sé de proteção de patrimônio, né? De reconhecimento, reforço e reconhecimento das imunidades, é separando o CNPJ, apesar do que, contabilmente, não há necessidade disso, porque a gente consegue, né, Dani, pelas demonstrações contábeis, demonstrar isso muito bem, mas o que os colégios, as congregações religiosas têm feito é separar por CNPJ. Então, faz uma cisão parcial, né, abre aquele CNPJ de organização religiosa, vincula o patrimônio da congregação todo nele, justamente para ter essa proteção, e deixa o restante das outras unidades com as atividades certificáveis, educação, saúde, assistência, porque são atividades que a gente sabe que na prática são riscos, né, Dani? A gente tem, infelizmente, muitos julgamentos indevidos em esfera administrativa. Então, esse patrimônio protegido na organização religiosa, ele é, assim, vamos dizer, imexível, né?
E outra coisa também que eu ia lembrar aos nossos colegas, né, que a gente vive na prática, né, o Janes perguntando isso, é que, Janes, para conseguir também manter os credenciamentos, né, na Secretaria de Estado de Educação, na saúde, a gente ainda encontra uma dificuldade com o Estado, com o município, para poder garantir o funcionamento. Porque a escola, por exemplo, ela não funciona se ela não tiver cadastrada no MEC, na Secretaria Estadual de Educação. Então, para fazer esse cadastro, a gente manda o estatuto, manda tudo. Então, ele chega lá, vê que a atividade preponderante não é no estatuto, tá, gente, que eu tô falando? Aí barra, sabe? Costuma barrar. Então, a gente enfrenta alguns entraves no processo global dessas entidades, ainda por desconhecimento, né? Porque as pessoas realmente não entendem quando se apresenta o estatuto de uma organização religiosa. Então, a gente encontra esses entraves. Então, eu penso muito nessas questões de análise de viabilidade. É, então, é onde que entra também o contador com essa análise um pouco mais integral do fato, porque a gente sabe de todos esses quesitos, né? Quando um contador, colega nosso, vai abrir uma sociedade empresária, aí você fala com a pessoa assim, olha, eu quero abrir uma casa de decoração no bairro Cidade Jardim, será que lá pode ter comércio? Né? Então, a gente já começa a fazer essa pesquisa desde o início da parte financeira, da viabilidade para a casa empresarial. E aqui no terceiro setor, a gente tem que ver toda essa viabilidade. Olha, eu tenho educação. Então, o que eu preciso ter para exercer educação? Eu trabalho com assistência social. O que eu preciso ter para trabalhar com criança? Né? A gente tem os estatutos da criança e adolescente. Então, cada área nossa aqui do terceiro setor, mesmo trazendo para a organização religiosa, ela tem que ser estudada muito especificamente, né? Você falou rapidamente da questão das despesas pessoais, né? Então, como que é isso? É, eu posso pagar a gasolina do pastor, né? Eu posso pagar a alimentação de um padre? Eu posso pagar a alimentação do guru? Então, como que isso se dá na prática das organizações religiosas? E aí a gente tem que ir para a prática mesmo, gente, porque as pessoas que exercem essa missão, muitas delas, né, em algumas religiões, elas deixam uma vida pessoal toda para se dedicar integralmente a essa missão. Né? Então, quando a gente fala de dedicar, ela sai da casa dela, da família dela, para estar integrada numa nova família. Né? Então, tem todas essas questões. A pessoa realmente vai viver como? Né? Ela tem que comer, ela tem que vestir, né, André? E aí?
Bom, o estatuto dessas organizações religiosas, ele prevê essas despesas dos membros como finalidade da instituição mesmo, né? E aí a gente tem a côngrua, né? A côngrua, ela é chamada de prebendo pastoral, enfim, tem vários nomes aí que significam basicamente a mesma coisa, que é o quê? A organização religiosa, ela paga ao seu membro um valor, né, que não precisa ser um valor fixo, não precisa ser um valor mensal também, mas é um valor equivalente à sua subsistência daquele mês. Então, com isso, a gente minimiza esses enormes problemas que a gente tem de falta de documentação, né, Dani? A gente trabalha com, você já trabalhou e eu trabalho com muita organização religiosa, de fato a gente sabe que é muito complicado, às vezes, a obtenção de comprovantes de despesas pequenas, né? Então, com a côngrua, sendo de fato uma organização religiosa em sua natureza jurídica, a gente tem essa possibilidade do pagamento da côngrua. A côngrua tem que ficar bem claro para todo mundo que ela não se vincula à prestação de serviço. Ela não tem nada a ver com o trabalho realizado pelo membro. É a subsistência dele, ok? Sobre essa côngrua, a gente tem que ficar atento também, porque está sujeito ao desconto do imposto de renda pela tabela progressiva. Então, todo mundo que vai, a organização religiosa que vai pagar côngrua ao seu membro, o membro faz um recibo, declaro que recebi neste mês, né, o valor de X referente à minha côngrua, assina, esse é o nosso comprovante contábil e financeiro fiscal. E se o valor ultrapassar o limite da tabela progressiva, está sujeito ao imposto de renda. No caso da côngrua, exatamente por ela não se vincular a trabalho, a quantidade de trabalho prestado, não está sujeita ao INSS.
Já ia te perguntar para esclarecer para a turma, né? Que é uma outra questão também que a gente lida para os religiosos, né? Mas vamos acabar essa primeiro.
Isso. O porém do INSS é exatamente pegando esse gancho. Os religiosos, eles são considerados pela Previdência Social contribuintes obrigatórios do INSS. Então, isso tem que ser lembrado, isso tem que ser seguido. Todo mês, a entidade, a organização religiosa, deve recolher naquele carnezinho, né, específico de cada pessoa, de cada membro,
É o
o seu.
contribuinte facultativo, né? Eles entram como contribuinte facultativo, né?
Isso. É, mas no caso dos religiosos, eles são considerados contribuintes obrigatórios do INSS mesmo. Tem que ficar bem claro. A côngrua, Dani, ela não se vincula à quantidade e à qualidade do serviço prestado. Né? Então, se a gente tem, vamos supor, na nossa congregação, nós duas temos uma organização religiosa, ok? E aí a gente recebe na nossa igreja um padre de outra congregação religiosa completamente distinta para poder celebrar uma missa. A gente não pode pagar côngrua para esse padre, porque ele não é membro da nossa organização. Então, para ele, a gente vai pagar ou ele emite um documento da paróquia dele ou como autônomo, um RPA. Então, a côngrua, ela é devida somente para os membros da nossa organização religiosa.
E serve para existência, né? Tem que ficar muito claro isso. Então, essa gasolina, ela pode estar contida na organização religiosa como a despesa mesmo do exercício da função do pastor, né? Porque algumas funções ali que ele vai desenvolver no âmbito da igreja vão ser consideradas a própria organização religiosa, mas essa côngrua, né? A prebenda é para subsistência, né? Então, no caso das missões religiosas aí ou das profissões de fé que a gente não tem essa subsistência, então assim, o membro ele não sai de uma família, ele não depende daquela organização para viver, não cabe isso, né? Então a gente tem que ver outras formas de remunerar, que seja uma ajuda de custo, alguma coisa que possa estar prevista no regimento, no regulamento daquela entidade, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nos sindicatos também, a gente não está falando de sindicato aqui, eles enfrentam o mesmo dilema com esses pagamentos, dessas despesas indiretas que eles têm, né, durante ali, o exercício das suas funções dentro dessas organizações religiosas. André já está virando a boca aí para mim, porque realmente é muito complicado fazer a contabilização dessas despesas. A contabilidade é complicado para a gente, contador, tá orientando nesse sentido, é bem complexo, porque depende muito dessas constituições religiosas deles lá. Porque a gente tem, gente, religião que não permite de jeito nenhum, né, André? E a gente fica até assim, como que faz?
É, eu acho que isso tem que ser muito bem analisado e ser colocado com muita cautela na prática, porque se a gente usar esse instrumento da côngrua para pagar toda e qualquer despesa, nas nossas demonstrações contábeis a gente só vai ter água, luz, telefone e côngrua, né? Então, não é isso. O pastor precisa de abastecer o veículo. Ok, pastor, quando você for no posto, pegue um cupom fiscal com o CNPJ da sua organização religiosa, né? Os regramentos internos, as normas internas, normas de procedimentos, têm que estar determinadas essas questões básicas do dia a dia. O essencial tem que ser dito, né, Dani? Então, isso precisa ser formalizado. Serviço. Uma irmã vai fazer um tratamento odontológico. Se ela puder, é claro que o ideal é pegar um documento do dentista em nome da pessoa jurídica, descontando os impostos todos, até porque, Dani, a gente tem essa enxurrada de legislações e de fiscalizações, então a côngrua ela tem que ser usada com parcimônia, de fato, somente para subsistência daquele idoso, despesas que a gente não vai conseguir comprovante, que de fato são para ele sobreviver naquele mês, coisas pessoais dele, né? Tudo que a gente puder pegar o documento com o CNPJ da nossa entidade é melhor pela transparência, né? Para a gente conseguir mostrar a realidade daquela despesa.
E aí tem que ficar claro, gente, que a organização religiosa ela precisa ser vista enquanto uma entidade, uma pessoa jurídica mesmo. Então, se essa pessoa jurídica ela está ali para promover esse exercício de uma missão religiosa, como que se dá essa promoção, né? Então, se a gente tem gasto de água, luz, telefone nas paróquias, nas igrejas, nos templos, se a gente tem gasto com alimentação, né? O que a gente tem de gasto dentro dessa organização? Uniforme, rouparia. A gente sabe que isso tudo é um gasto que tem nas empresas, que a gente às vezes está acostumado com a sociedade empresária e não vê esse tipo de despesa acontecendo. Aqui na organização religiosa acontece demais. É completamente diferente. E por isso, contabilidade para as organizações religiosas e governança corporativa. A gente precisa ter o estatuto, a gente precisa ter esses regramentos muito claros, porque senão também vira uma bagunça, né? Paga gasolina para quem? Paga como? Vai ter um limite? Não vai ter um limite, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que ser razoável também, né? Porque essas organizações, terceiro setor, vivem de recursos de terceiros, vivem de doações dos seus fiéis, dos seus seguidores ou de outras pessoas. Então, não há esse dinheiro todo também para fazer isso tudo, né? Quem dera, né? E ela precisa estar seguindo todas as regras da governança, da contabilidade, do direito, para ela continuar existindo, né? Senão, ela vai ficar completamente descaracterizada. E a contabilidade, como a gente diz, é elemento fundamental para garantir os direitos. Se não está sendo bem feito ou a gente não está seguindo essas regras, a gente coloca em risco a própria organização, né? E uma coisa muito específica, eu escutava muito dos religiosos que eu trabalhava, eles ficavam assim, falando assim comigo: você entende de contabilidade? Eu entendo da minha missa. Então, é isso mesmo. Ele entende da missa e a gente precisa entender também, mesmo que a gente não siga aquela religião, porque é esse entendimento global dessa sociedade, dessa entidade, dessa vida social, que vai permitir que a gente tenha os melhores instrumentos para contabilizar da melhor forma e passe menos aperto, né? Então, eu estou compartilhando aí das dúvidas que os contadores estão colocando, a gente realmente passa aperto pela falta de documentação, então a gente tem que orientar o que é melhor. Então, nem sempre a CONGRA ou a prebenda vai resolver o nosso problema. Às vezes, o que vai resolver o nosso problema é fazer um regulamento,
Isso,
tá? De
perfeito.
como são feitos os gastos dentro da organização. Quais são os limites, quem aprova, quem não aprova, todo mundo pode gastar, não pode. Então, a gente precisa desse regramento, né? E, Andréia, a gente tem como fazer uma fusão de organizações religiosas? A gente pensa assim, às vezes a comunidade está reduzida, uma paróquia ela está deficitária, ou mesmo uma igreja, né, que a gente vê as igrejas aí das religiões evangélicas que às vezes começam e fecham, né? Então, elas podem ser, porque falar de organização religiosa é pouco tempo, viu, gente? Um minuto aqui, porque é tanto especificidade, eles são divididos geograficamente também, né? Então a gente tem uma hierarquia dentro das igrejas, então a gente tem igreja, paróquia, catedral, e dentro da organização do evangelho também, a gente tem as pequenas igrejas, os grandes templos. Então isso tudo é uma hierarquia, como se a gente visse um governo, né? Uma federação. Então podem haver sim as fusões, as cisões, né? E isso também a gente vai fazer dentro da norma do Código de Processo Civil, né?
É, não vejo problema, assim, é só mesmo cuidado da contratação de um bom advogado especialista no terceiro setor, né? A gente tem ótimos profissionais do nosso conhecimento, então a orientação sempre contábil que a gente dá é essa: procure um bom advogado, exatamente para a gente não ter problema lá na frente, né? Antigamente, hoje em dia é fato, sempre foi. Passagem aérea sempre sai em nome do passageiro, ponto. Então, a gente tem aquele documento na contabilidade em nome de terceiro. Vai viajar, compra passagem numa empresa de viagem. Hoje em dia, as empresas de viagem, elas não têm valores tão exorbitantemente maiores do que uma compra de passagem que a gente faz pessoa física, né? E esse pouco a mais, que de fato é mais caro, porque tem o serviço daquela operadora de viagem, é a tranquilidade e a segurança que vai nos dar da transparência da demonstração da despesa na contabilidade. Então, vai viajar, vai fazer um evento, essas despesas que são pagas para essas pessoas que não são membros, documentação em nome da pessoa jurídica, sempre.
E aí, gente, é o que a gente fala no terceiro setor da questão das documentações idôneas e legais, né? Tem muita gente que fala para a gente, não, eu vou comprar do fulano que é mais barato, mas o fulano não tem nota, né? Então, realmente, a gente não paga tributo em uma série de situações, mas nesses tributos embutidos a gente tem que pagar, a gente não tem como fugir dele, por mais que a gente tenha imunidade. Então, as passagens aéreas eu também comungo da estratégia da Andrea. Compra via agência, porque a agência vai emitir a nota fiscal para a gente no nome. E a taxa de administração dele, gente, vale muito a pena do que a gente correr um risco danado de estar colocando uma série de despesas dentro da nossa organização que não estão previstas, né? Então, voltando ao início da nossa conversa de hoje, revisitar esse estatuto com urgência e fazer regramento, fazer regimento, tá? Fazer regimento, fazer manual, o nome que vocês quiserem dar. Mas a gente tem que ter governança corporativa. Sem governança corporativa, a gente não tem acountability, a gente não tem transparência, não tem controle. E aí a gente perde a organização. Perde a organização. né? Então, é facilitar a vida para eles de forma que a gente também facilite a nossa, pagando um pouquinho a mais, né? A gente tem que fazê-los entender essa questão da tributação mesmo, da exigência legal que a gente não pode perder de vista, né? Mas uma pergunta que veio aqui, André, acho que dá para a gente falar rapidinho, não vai dar para a gente entrar em detalhe, que estão perguntando para a gente das congregações que funcionam aqui no Brasil, mas que têm suas origens lá fora, né? Então, a gente pode ter uma organização que ela veio da Holanda, a gente tem as organizações religiosas dos Estados Unidos, né, que são os Mormons, que estão aqui também, que tem uma missão muito forte aqui no Brasil. A gente tem organização religiosa na Espanha, na Itália, em tudo quanto há, e que fazem uma parte do exercício da sua missão aqui no Brasil. Então, vem aqui, constitui seu CNPJ, constitui sua organização religiosa, mas tem que relacionar lá fora com a sua organização principal. Então, eu tenho aqui a minha paróquia aqui, que eu faço parte da congregação Andréia e Daniela, né? Nós somos aqui a congregação em Belo Horizonte, nós duas, mas nosso mantenedor, né, a origem da nossa congregação, a gente é muito chique, a gente quer que seja na Itália mesmo, a gente quer ficar pertinho do Papa. Então, a nossa congregação está lá e o próprio Papa, né? A gente faz esse relacionamento com o Vaticano e o Vaticano também tem que ser sustentado, né? Tem que ser custeado, né? Então, como que a gente faz para mandar esse recurso lá para fora?
Isso é um problemão, né, Dani? Porque se a gente revisita o Código Tributário Nacional, o artigo 14, os requisitos básicos que a gente tem que cumprir para manutenção das nossas imunidades são três. Quais são? Não distribuir parcela do patrimônio a qualquer título, ter a contabilidade regular e aplicar as rendas no país. Então, esse aplicar as rendas no país, ele cai por terra toda vontade nossa de mandar dinheiro para o exterior. Uma organização religiosa que ela está constituída como associação privada, sem chance, não faça isso. Não faça isso porque você estará infringindo o Código Tributário Nacional, isso é gravíssimo, né? Agora, se a sua organização religiosa está, de fato, constituída como organização religiosa, tem um estatuto bacana e forte que faz referência a essa outra congregação mãe do exterior, as suas constituições estão bacanas, tomara que você tenha um jurídico muito bom para te dar segurança nisso, porque contabilmente eu acho arriscadíssimo.
A gente sabe que tem o Acordo de Santa Sé, que em muitas partes, né, foi feito também para facilitar esse entendimento dessas remessas para o exterior, mas eu também comungo desse entendimento da Andréia, né, que se não há muito claro, né, uma espécie de mensalidade, digamos assim, né, eu faço parte daquela congregação e eu tenho que ter uma mensalidade para ela. É diferente você estar pagando uma participação mensal ali, uma questão rotina do funcionamento das organizações, do que estar mandando recurso simplesmente, ainda mais quando faz a apuração de resultado, né? Então, não tem jeito. Fica muito caracterizado uma participação. E primeiro fica caracterizada a divisão, a entrega de uma parcela do patrimônio e depois remessa de recurso para fora que não está sendo levado aqui. Então, assim, eu também super comungo da André em relação a essa questão. Tem que estar muito bem amarrada estatutariamente, juridicamente e mais ainda com as instituições financeiras, porque não tem jeito de fazer fora da instituição financeira. Então, aí a gente tem que lembrar de outro detalhe, né? Porque a gente tem tributos que incidem sobre essas remessas e a imunidade tributária é bem clara, né? Ela só vale para a renda, né, Andréia? Então, você está mandando uma remessa de dinheiro lá para fora, você vai pagar tributo, entendeu? Então, não tem, ela não vai entrar na sua questão da imunidade tributária, né? E pode prejudicar. Então, tem que ser pensado com muito carinho isso, tem que ser muito bem elaborado para que seja feito da melhor forma, para não prejudicar ninguém, né? E a gente, contador também, que faz esse registro e que é o bem e a saúde aí da organização, né? Tá certo? Né? Eu e a André, a gente super se articulou aqui para colocar a melhor conexão para a gente conseguir gravar, deixar disponível para vocês essa live lá na Escola Aberta, para vocês acompanharem um pouquinho desse papo. Estou adorando que todo mundo está pedindo mais. Eu acredito muito nessa nossa profissão. Se eu tivesse que escolher outra, não escolheria. Então, estamos juntos aqui. Brigadão mesmo. Obrigada a todo mundo.
Então, eu queria só te agradecer pela oportunidade, pela confiança, pelo convite e me colocar à disposição para que for preciso aí.
Ela vai voltar. Eu tô adorando isso. Muito bom. Adorei, adorei que você gostou. E nós vamos voltar sim. Vamos falar mais de organização religiosa, porque tem muito assunto para a gente falar disso. Um beijo, querida. Um beijo a todos. Até nossa próxima. Tchau.
Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.